Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
13 horas, 3 minutos, boa tarde para você. Terça-feira, 13 de junho de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. No departamento técnico, Cristiano Silva. Departamento comercial, Marcelo Maltão. Gerência, Andrews da. Direção executiva de Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira e com o Beto Riolon, até as 14 horas, estamos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União para os principais destaques do mundo dos esportes.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Vamos trazer informações do tênis de mesa do 25 de julho. E atenção, hoje tem rodada do Campeonato de Futebol 7 Livre Centenário de Porto União. Preparativos finais para o Campeonato Brasileiro de Motor e para a Trike. Quinta-feira começa em Bituruna, Regional dos Jogos Abertos do Paraná, Divisão B. Hoje à noite, jogo do futebol de campo dos Jogos do SESI. Também destaque para a corrida rústica do NPOR. Domingo tem circuito de corrida de ruas interbairros. Claro, informações da seleção brasileira que hoje goleou a Austrália. Tem Série A e Série B do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana. Beto Riolon, boa tarde e o seu destaque para o Giro do Esporte dessa quinta-feira. Olha, terça-feira, feira é feriado, né, Beto? Hoje, terça-feira, tempo bem agradável, né? Boa tarde.
É só porque eu queria trabalhar na quinta, ele já disse que hoje é quinta. Então vamos ter conta que hoje é quinta.
É, como não teremos o programa na quinta-feira, né?
É. Por causa do feriado. Vamos ser uma quinta de terça.
Isso.
Exatamente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ivo Solanho. Prazer tê-lo aqui novamente, Ivo. Boa tarde, meu amigo Dudu Guerreiro, que acho que deve pegou férias, né?
Mesmo com a vitória do Grêmio ontem.
Ah, é, mesmo com a vitória do Grêmio. Boa tarde também ao Celso Lazzarini, que acertou que o Grêmio ia ganhar.
Celso se recuperando de uma gripe, né? Ontem estava complicado para
participar
do programa, mas ele está já tomando medicamento.
Ele tem que se recuperar de muita coisa, não só da gripe, né? Boa tarde também ao meu amigo Dr. Valdir Guelli, que está nos ouvindo, Edinho Guerreiro, o amigo que está nos ouvindo, também a dona de casa, a empregada doméstica. Olha, Ricardo, a situação hoje do futebol brasileiro, nós sabemos que está um pouco complicado, principalmente para as grandes equipes. Isso por quê? Porque nós vemos que jogadores contratados a peso de ouro, daqui a pouco eles têm uma contusão, ficam fora da equipe, e quando volta, aqueles que o substituíram já estão correspondendo muito melhor do que quando ele estava. Aí perde a posição. Aí como é que fica essas equipes, essas grandes equipes, né? Com esses jogadores a peso de ouro, e resolvendo o problema com jogadores que realmente são prata da casa, vamos assim dizer. Isso está acontecendo muito no futebol brasileiro e é uma situação que os clubes e a diretoria, acima de tudo, tem que rever essa situação. Por quê? Porque quando os resultados não vêm, as contratações são muito grandes, o torcedor não comparece e aí está o prejuízo muito grande para todo mundo.
Essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone para você participar aqui do Giro, confirmar a sua audiência, mandar aquele abraço e, claro, divulgar a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Antes de começar o Giro do Esporte dessa terça-feira, conversando com o nosso convidado Ivo Solanho, que é o coordenador da equipe de tênis de mesa do Centro Cultural 25 de Julho de Porto União, que vai repercutir com a gente a respeito dos expressivos resultados conquistados pela delegação local no final de semana no 37º Campeonato Estadual por Duplas e Equipes, além Open Paralímpico realizado na cidade de Caçador. Ivo, boa tarde, obrigado por participar mais uma vez aqui do Giro do Esporte, né? A gente sabe os teus compromissos ali, mas atendendo o nosso convite para poder falar desses resultados mais do que expressivos, né, Ivo? Em especial, claro, do Master V4, no qual você teve a oportunidade, juntamente com o Eduardo Rubi, de garantir o bicampeonato estadual, viu? Ivo, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, Beto, meu amigo. É uma satisfação sempre estar aqui. Para mim é uma alegria e uma motivação para continuar esse trabalho que a gente há muitos anos desenvolve e ajuda o tênis de mesa de Porto União. Nós estivemos, Ricardo, no final de semana na cidade de Caçador, participando do evento da Federação Catarinense, um evento estadual, onde participaram 22 municípios do estado de Santa Catarina, com mais de 180 atletas. E Porto União participou com 3 duplas, na verdade, escrevemos 3, mas acabamos participando com duas equipes somente, duas duplas, duas equipes. E consagramos aí um bom resultado. No V4, na equipe V4, fomos campeões e nos tornamos bicampeões, porque o ano passado a gente já tinha esse título. E o Eliandro e o Antônio Dias, pelo sênior, também conquistaram 2 medalhas de bronze, na categoria sênior, em duplas e em equipes. E eu, na categoria paralímpica, individual, fiquei vice-campeão da etapa de Caçador.
E claro, num resultado que dá uma confiança ainda maior, né, Ivo? Claro que ao longo da entrevista a gente vai repercutir mais, mas pelos resultados que você repassou, né, Master V4, Olímpico, Sênior, Dupla e Sênior, dá uma expectativa de que pode ser um ano diferente para o tênis de mesa de Porto União, né?
A gente está se esforçando, né, Ricardo? A gente está tendo um apoio, pequeno apoio do DNA de Porto União, mas é um apoio firme, seguro. O Capistrano tem participado, assim, com bastante segurança. E a promessa é que a partir da sequência a gente tenha um atendimento melhor e mais com maior expressão, né? É o que nós também esperamos e precisamos também. Mas a gente vislumbra também mais atletas querendo participar. Tem agora na próxima, dia 7 e 8, na cidade de Pinhalzinho, uma competição interestadual, que é promovida pela Federação Catarinense, mas a nível daí de todos os estados, né? Então, com certeza virão atletas de outros estados aí do Brasil. Isso é um evento importante para a Porto União também, que vai participar. E a gente aguarda também uma boa participação e bons resultados ainda nesse evento.
E naturalmente, né, Ivo, que esse bicampeonato que vocês conquistaram no final de semana já dá uma ideia e pode recolocar a Porto União no cenário catarinense de conquistas, né?
Realmente, Ricardo, tinha lá equipes de Joinville, de Criciúma, de Joaçaba. São equipes assim que já têm um esporte com bastante apoio e tem os fundamentos do esporte praticamente dominado lá, tem técnicos e tem uma infraestrutura bem diferente da nossa aqui, né? Eles têm lá um apoio assim bem, bem enorme, né? Em termos de patrocínio, então não tem essa dificuldade que nós temos. E tem o amparo de vários técnicos, não de um técnico só. E a gente teve sorte que acabou derrotando todos eles aí, entende? Com uma certa facilidade até.
Beto, bacana nessa conquista aí de Porto União, do 25 de julho, com o Ivo, né, liderando esse grupo de atletas. O Ivo, que é daquele seleto grupo, né, de responsáveis por não deixar várias modalidades esportivas aqui de Nanda Vitória e Porto União se perderem com o tempo. Tem o Ivo no tênis de mesa, o professor Jorge Schwartz no basquete, no voleibol, o professor Celso Zenf, o professor Newton, né, que também desenvolve um trabalho de muito tempo. Além de outros, que a gente, infelizmente, que é questão de memória, que não vai conseguir citar, mas é importante que temos pessoas como o Ivo Solanho que dão sequência a esse trabalho, mesmo com todas as dificuldades, e mesmo com as dificuldades, retornem com grandes resultados. Né?
São os abnegados, né, nós chamamos, né, os abnegados realmente do esporte. Mas, Ivo, de tudo isso que você falou, de questão de patrocínio, questão de ajuda, etc., Ivo, o que realmente ainda falta? Eu gostaria da tua ideia. Depois eu vou dar a minha ideia, que eu acho que deveria ser feito. O que realmente falta, Ivo, para esse incentivo maior ao peso que eles têm em toda a nossa região? O que realmente falta? Na sua ideia.
Beto, é o seguinte, uma participação, um apoio completo para um esporte, ele tem que compartilhar com transporte, com assessoramento técnico, sem que isso venha onerar as pessoas que participam do esporte.
Certo.
Nas cidades, todos eles têm o seu transporte personalizado, lá, uma van lá, Tênis de Mesa, São Bento do Sul, Criciúma, Joinville, certo. Quando não ônibus. E todos eles têm dois ou três técnicos. E esse pessoal é mantido pelas fundações, pelas entidades municipais. Não tem nenhuma particular, sabe? E aqui em Portunhão está faltando, eu acredito que seja na mente aí do pessoal que administra esse setor, o Capistrano, o próprio prefeito Eliseu, que tem que se voltar com mais ênfase aí ao esporte, porque o esporte, sim, ele está engatinhando, ele não consegue alavancar na medida para combater de frente com as outras cidades, sabe? Para ter um desenvolvimento melhor. Nós temos o local, nós temos, em muitas cidades não tem isso, né? Nós temos um local, temos equipamentos, temos uma infraestrutura lá que é digna de elogio, sabe? É um centro certificado pela Confederação Brasileira e temos bastante atletas aí com disposição. O que está faltando realmente é essa participação do município com mais ênfase aí na questão financeira, na questão de infraestrutura de transporte.
Ivo, eu vejo assim que hoje o tênis de mesa é um esporte que precisa muito treinamento.
Né?
Muito treinamento mesmo. Até em comparativo a outros esportes também. Eu vejo, Ivo, que as escolas não incentivam a prática do tênis de mesa, né? Muito pouco, né?
Eu acho que não só...
Ou nenhuma.
Eu acho que nem só tênis de mesa. Acho que o jovem também tem que ser motivado, ele tem que ser dado cutucado para o esporte, né? Porque hoje o celular, o computador, ele acabou dividindo bastante o tempo da juventude, né? Mas a gente está procurando, através do Eliandro, que é nosso instrutor lá do clube, ele está indo nas escolas, está arrebanhando jovens aí, fazendo um trabalho, na verdade, voluntário, né?
Certo.
Para que surjam novas revelações e novos atletas que possam motivar os demais, né? A ter esse interesse maior. Agora, o município tem que comparecer de forma... E é uma atividade social, na verdade, é uma obrigação social do município, né? Para não dizer legal, né? De lei, né? A Constituição, isso aí, prevê, né? Que o Estado deve incentivar, deve promover o esporte em todos os níveis, né? E muito mais para a juventude, né?
Mas tem um contato de vocês com principalmente com o Porto União, né? Tem um contato a respeito dessa motivação que precisa. Você sempre tem conversado com
ele? Nós conversamos. Eu converso com o Capistrano lá, entendeu? O que eu tenho ouvido dele aqui. Na sequência, a gente vai ser melhor atendido. Então, a gente está dando crédito.
É uma esperança também, né?
Nós estamos dando crédito, né? Porque são pessoas sérias que não falariam nada para nos enganar ou para passar o tempo. Então, nós contamos com esse futuro apoio melhor.
E nessa questão até que o Ivo ressaltou do Eliandro, nos próximos dias ele está aprofundando mais a respeito desse projeto, né? Até a questão de tempo ali, desencontro que havia agendado anteriormente. Até peço desculpas no ar aí para o Eliandro, se estiver acompanhando o Giro do Esporte, mas uma próxima oportunidade nos próximos dias, até quem sabe acompanhar uma das visitas dele nas escolas, para poder aprofundar e despertar ainda um pouquinho mais o interesse dessa juventude. E nesse contato, Ivo, que você pode ter nesse final de semana lá em Caçador com várias equipes do Estado, você pode perceber que há uma nova geração vindo por aí, ou não só aqui na Vitória e Porto Novo, como também nas outras regiões, o jovem está preferindo o tablet, celular, smartphone, videogame, por aí vai.
Tem esses fatores, né, Ricardo? Tem o celular, o tablet, o notebook, o computador, e o jovem ele divide bastante o tempo dele. Até no treinamento lá, o técnico de repente pega o menino lá, teclando lá, né? Que ele interage com o mundo dele, né? E você tem que também saber entender isso aí e poder participar junto com ele, porque se for bater de frente, daí você acaba pelando ele do encaminhamento. Mas é uma situação que, no geral, o pessoal tem acusado isso aí, né? Tem acusado que está tendo uma influência negativa para o esporte, né? Mas revelações, Ricardo. Se você deixa de participar 2 anos, você volta a participar, você vê pessoal novo direto. Se renova muito facilmente.
Uhum.
Nas outras cidades, se renova muito facilmente.
E o esporte individual, né, também, né?
É individual. E com talentos, né? E com talentos. É aquele negócio, em outra cidade eles ganham uma bolsa, né, Beto? O município paga uma bolsa para o jovem treinar.
Ivo, é muito importante, porque muita gente conhece o tênis de mesa, mas não conhece a questão da arbitragem do tênis de mesa. Quando você vai disputar um jogo, qual é o posicionamento, se é um árbitro, é dois, como é que eles pontuam, como é que é isso?
É, numa competição individual, oficial, tem um árbitro geral e tem um apontador, né? Um que marca o placar e um que marca os pontos do evento, né? Certo. Da partida. E a partida normalmente são melhor de 5 sets e até 11 pontos.
Independente de tempo.
Independente de tempo. Tem situações que tem jogadores defensivos que, pela sistemática do jogo, o jogo é muito demorado, daí tem uma contagem de aceleração, né? Você conta tantas batidas deu, em tantos minutos, em tantos segundos, e a partir da última batida você conta um fechamento. Daí quem deixou a bola no seu lado acaba perdendo, né? Mas são situações bem, bem difíceis de acontecer. Tem jogos que são bem demorados. Mas, enfim, a arbitragem é assim. Quando você tem competições de dupla, como nós tivemos lá, o árbitro geral ele tem a obrigação de ficar em pé, sabe? Ele não fica sentado, não. Porque tem situações que a bolinha, ela, no momento de sacar, você pode sacar na lateral da divisória do outro lado, que divide a mesa, e daí seria um ponto negativo seu, né? Você perderia o saque, perderia o ponto. Então ele tem que ficar de pé, senão ele não consegue visualizar aonde que foi o toque da bolinha. E também, apontador também, né?
É interessante, né? Quer dizer que o saque não pode ser no canto, no lado da mesa.
Quando se joga de duplas...
De dupla tem que ser na frente.
É sempre no sentido diagonal, né? De um canto ao outro, sentido, a partir daí tudo bem. E no individual não tem. Onde se sacou, tá valendo.
Interessante, né, Ricardo? São situações que não sabe a gente disso, né?
É importante especificar realmente. Ivo, claro que a gente está percebendo que o cenário esportivo brasileiro, né, teve uma mudança, né, com relação aos Jogos Olímpicos, enfim, mas muitas questões que vão fugindo um pouquinho do lado esportivo, mas para o lado judicial. Várias federações, confederações bastante conturbadas, aí pessoal sendo preso, outros ali fugindo, aquele corre-corre danado. Mas estamos vivendo num período de reestruturação. Você acredita que o tênis de mesa também vem passando por isso, vem melhorando, até inclusive impulsionado pelo Hugo Calderano, né? Que recentemente foi divulgado o ranking internacional, é o 17º colocado, melhor qualificação de um latino-americano, né, na história. Você acredita que está ajudando também a impulsionar o resultado dele, os resultados dele vêm ajudando a impulsionar uma melhoria no tênis de mesa nacional?
Olha, Ricardo, eu acompanho o trabalho da Confederação Brasileira, conheço o Dr. Alaor, que é o presidente, e atualmente o Vilmar Schindler, que é daqui da cidade, é o vice-presidente da Confederação Brasileira. É uma entidade, sim, bem profissional, sabe? Bem profissional. Ela traça metas. E o Hugo Calderano, não o Hugo em especial, mas eles tinham projetado para que um atleta do Brasil chegasse ao número 50 do mundo, né? 50º do mundo em 2014. O Hugo Calderano já se surpreendeu, já alcançou um pouquinho além dos 50 melhores. E agora chegar aos 17 melhores, o 17º do mundo, olha, para o Brasil, Beto, sinceramente...
É uma vitória, né?
É que nem você imaginar que alguém no futebol lá, não sei de onde, chega numa situação junto com os melhores. E o Calderano entende. Mas aí, tipo assim, a federação também, a confederação tem seus méritos, mas o Calderano, ele é assim, uma pessoa especial, né? Por méritos próprios mesmo, ele é um jovem disciplinado, ele projetou uma trajetória e ele está alcançando, sabe? Andou pelos caminhos corretos, né?
Treina muito também nele.
Ah, ele treina na Alemanha, né? Joga na Alemanha e foi desde jovem para lá, né? Ele não se desviou, entende? Muito disciplinado. E tem, lógico, o apoio da federação, tem um apoio particular hoje, né? Hoje ele já não depende muito da família nem da Confederação Brasileira. Mas eu acredito que a Confederação sabe que tem que andar na linha, né? Que hoje a gestão pública, entende? Ela está muito... está sendo vista assim com olhos mais...
Um pouco desgastada, né, Ivo?
É. Então eles estão bastante desgastados também, todas, né? Todas as entidades, e sabe que tem que melhorar, que não pode dividir o dinheiro. que não é deles, né? O dinheiro é da entidade, é para suprir as necessidades que a entidade tem para desenvolver o esporte.
É, o pessoal está começando a ficar meio alerta, né? Porque ele está começando a ser preso, né, dirigente, né? Antes você ficava naquela ali, como diz o Britão, 6:30 no escritório, agora é 6:30 na cadeia, né? Então agora mudou um pouquinho o cenário. Então por isso que há esse pensamento diferente aí de o pessoal levar um pouquinho mais a sério e ter realmente, né, impulsionar o esporte, porque o Brasil, nos últimos anos, sediou os principais eventos esportivos. 2007 foi sede dos Jogos Pan-Americanos, 2014, Jogos da Copa do Mundo, e 2016, os Jogos Olímpicos. Não é possível que um país do tamanho, né, extensão territorial absurda, né, não consiga ter um pouquinho de clareza, né, um pouquinho de organização para poder fomentar várias modalidades. O Brasil é conhecido mundialmente como país bom, mas tem talentos em várias modalidades. Sim. Então, um pouquinho mais de organização, de honestidade por parte dos dirigentes, vai poder impulsionar e fazer com que o Brasil, nas próximas edições de Jogos Olímpicos, possa realmente ser uma potência olímpica e brigar ali pelas primeiras posições do ranking geral de medalhas, né, Ivo?
Vai ser uma dificuldade grande, né, para acontecer isso que o Ricardo falou, né? Isso é uma dificuldade.
Hoje, né, Ricardo, a transparência, a exigência da transparência nas entidades públicas aí, do esporte principalmente, né, elas estão sendo assim valorizadas, né? O pessoal está exigindo e os próprios dirigentes estão sabendo que não é brincadeira mais, né, Beto? Hoje a coisa ficou judicializada, né? Não é mais uma troca de discussão, entende? Vai, entra o processo, lá acaba. Não, hoje o negócio vai longe.
E a confederação é a entidade máxima que tem?
No Brasil, Confederação Brasileira, no tênis de mesa, é a nossa maior entidade.
Certo, e as federações dentro dos estados? Todos os estados participam da confederação?
Todos participam. É como se fosse um pequeno país, né?
Certo.
Cada estado tem a sua federação. E dentro das federações, dentro dos estados, tem as ligas também, né? As ligas que são filiadas às federações. São mini-federações, na verdade, né?
Certo.
Então, o tênis de mesa é um esporte bem, bem disciplinado, bem organizado. O atleta é confederado, você tem o teu registro lá, assim, a tua carteira de atleta confederado pela Federação Brasileira, você tem a tua carteirinha lá, tem o cadastro de todo mundo, né? Quem que você é, tem todos os seus dados lá, né?
Muita modificação no equipamento hoje, Ivo, ou continua sendo aquele básico mesmo? Que hoje nós vemos, né, Ricardo, dentro do futebol, a bola mais leve, a bola mais rápida. Existe isso também dentro do tênis de mesa?
O tênis de mesa, Beto, tem uma infinidade inimaginável de equipamentos. Borracha tem milhares de borrachas.
Mas todos eles é considerado o correto?
Todos têm que ter a aprovação, tem que ter o feedback da ITTF, Federação Internacional de Tênis de Mesa. Qualquer equipamento que se utilize, ele passou por um ok da entidade máxima do Mundial, né? Então, uma bolinha que você está jogando aí, ela tem lá um ITTF.
Certo.
Uma raquete lá, que tem no cabo dela a ITTF. Tem uma aprovação. Uma bolinha também, você não participa, você não compra nada, não joga com nada que não tenha a nomenclatura da ITTF. Certo. Então, você não pode inventar nada. Vou fabricar uma, não. Você não pode. E tem uma infinidade. Bolinhas. São todas iguais, mas diferenças técnicas bem relevantes.
Existe a bolinha mais rápida, mais ou não?
Depende do jogador. Cada marca tem uma característica própria dela, né? É para ter o mesmo peso, a mesma densidade, a mesma circunferência e tudo mais. Só que é como se pegar um cara que tem a mesma potência, tem o mesmo calibragem de roda e tudo mais, né? Mas
anda melhor.
Anda um pouquinho mais.
Tá certo.
13 horas 28 minutos. Ivo, obrigado por participar mais uma vez aqui do Giro do Esporte. Por favor, puder endereçar o Leandro, meu pedido de desculpa novamente,
tranquilo.
E encaminhar para ele que nos próximos dias já está entrando em contato com ele para agendar essa entrevista, ok?
Vou passar, isso seria bem interessante. O Ricardo, que ele faz um trabalho assim, na verdade, social. Não ganha praticamente nada por isso e está tentando alavancar alguma coisa. Eu agradeço, Ricardo, você, entende, o Beto aí, pela gentileza e pela atenção que nos dão sempre aí. E espero que continue, que valorize o nosso esporte, que divulgue aí que a gente precisa, realmente. Muito obrigado.
Valeu, obrigado, até a próxima. Ivo Solanho, coordenador da equipe de tênis de mesa do 25 de julho de Porto União. Giro do Esporte faz uma rápida pausa, voltamos já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Pará.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:30.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia.
Claro, a base nacional comum curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas escolares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom. Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Empibe o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, devo pra reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, rápido, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas e 33 minutos, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira, né? Terça-feira, estamos aí com um calendário um pouquinho conturbado em razão do feriado. Feriado é quinta-feira, né? Só pra deixar bem claro. E tem gente que quer fazer feriado a partir de hoje, né? Mas é quinta-feira o feriado. Tá bom, Beto? Lembrando que hoje, dia 13, Hoje é 13, tem rodada lá no Campo do Escurinho, no Campeonato de Futebol 7 Livre do Centenário. O evento que teve algumas rodadas, né, paralisadas, que não aconteceram em razão da chuva, né, aqui no Vale do Iguaçu. Então, questão de reposição de jogos, hoje serão dois confrontos no período da noite lá na Praça Esportiva Sebastião Pires do Prado. Às 7 da noite, o Lavacar do Clóvis contra a Silk Uniformes. E às 8 da noite, Fortaleza Automais enfrentando ASR Transportes Escolares. Esses jogos hoje. Amanhã serão duas partidas pela segunda divisão. Hoje primeira divisão, amanhã segunda divisão. 7 da noite, Rede Teleentrega Ilimitados. 8 da noite, PSG Auto Locações e Associação do Vice King. E hoje tem futebol no estádio Antioco Pereira. Sanepar e Videplast entram em campo pelo Campeonato de Futebol de Campo dos Jogos do SESI, fase municipal. A Pormad lidera com 4 pontos. Em segundo, Somapar com 1. Sanepar e Videplast ainda não pontuaram. Então hoje alguém vai sair do zero, né? No confronto de logo mais à noite pelo futebol de campo dos Jogos do SESI. Lembrando, todos contra todos em turno único. O time que maior pontuar, que fizer o maior número de pontos, será o campeão. Haverá 15 minutos de tolerância para o início do jogo. E a partir desta quinta-feira até domingo, no aeroporto José Cleto, lá em São Cristóvão, tem o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. O evento é uma seletiva para o Mundial da modalidade, que será realizado no ano que vem na Tailândia. Então, a partir de quinta-feira até domingo, o pessoal olhou para o céu, Beto, lá no direcionamento ali, na direção do aeroporto José Cleto, a poder acompanhar os pilotos do paramotor e também paratrike. Além das disputas da modalidade, haverá exposição de carros antigos, encontro de motos e também festival de food truck. Food truck, Beto, são aqueles caminhãozinhos que vendem lanches. Caminhãozinhos ali que vendem lanches, né? Então o pessoal que gosta de se alimentar bem terá oportunidade lá no festival também de food truck no Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. Além de atividades voltadas para as crianças. Ficar na expectativa que o tempo colabore, né? Para que os 4 dias de eventos possam ser aproveitados da melhor forma possível pela população. Então, de 15 a 18 de junho, a partir de quinta-feira, lá no aeroporto José Cleto, brasileiro de Paramotor e Paratrike. Quinta-feira também tem início em Bituruna, Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer, com o cerimonial de abertura da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, Divisão B. Lembrando que os campeões garantem vaga para a fase final, que será aqui no União da Vitória. Em setembro, Jogos Abertos do Paraná Divisão B, aqui em União da Vitória. União da Vitória, claro, se prepara para este evento do Paramotor e Paratrike, outras competições que vêm por aí, claro, ênfase para os Jogos Abertos Divisão B. Confirmação, né, das melhorias ali no ginásio Israel Pastuch, também informação de alguns recursos para melhorias, algumas melhorias, não totais, no estádio Antioco Pereira. Mas, informações, né, que a gente teve no final de semana de bastidores, é de que dificilmente o ginásio Pastuch terá condições de receber os Jogos Abertos. Né, tem ainda o processo de licitação, toda a questão burocrática e o tempo não vai permitir, no curto espaço de tempo, não vai permitir que o ginásio na área central de Nona Vitória receba os Jogos Abertos. Mas o Antioco Pereira também foi viabilizado ali uma certa quantia de recursos para a melhoria, principalmente ali no teto, né, da arquibancada, ali na arquibancada coberta, no setor da arquibancada coberta e outras melhorias no estádio. E tem aquela questão também, né, Beto, que quando for aprofundada a melhoria, uma melhoria total do estádio Antioco Pereira, que dê sequência naquele projeto que foi iniciado na Câmara de Vereadores de Nova Vitória, para que uma das cabines do estádio municipal Antioco Pereira tenha o nome do nosso saudoso Jota Marcondes, não é? Então, se eu não me engano, na época do vereador Júlio Adilson Pires, hoje chefe da Coapar, de que uma das cabines ali do Antioco Pereira receba o nome do nosso saudoso amigo Jota Marcondes. Então vamos acompanhar também para e passo essa situação, para que quando ocorrerem as melhorias em sua totalidade no Antioco Pereira, que uma das cabines tenha o nome do Jota Marcondes. Então vamos acompanhar aí nos próximos dias. E também, claro, acompanhar já o início das obras ali do ginásio Israel Pastuch. Está todo mundo na expectativa ali da reformulação do principal ginásio, né, do município de Nova Vitória, ginásio na área central. Faltam poucas inscrições para a Corrida Rústica, em comemoração ao 22º aniversário do NPOR. O evento será no dia 25 de junho, a partir de 9 da manhã, com largada e chegada em frente ao Grêmio Ribeiro Pires, a partir de 9 da manhã. O percurso passa pelas avenidas Perimetral, João Pessoa e Santa Rosa, 6 quilômetros aproximadamente. Haverá premiação, troféu para o geral masculino e feminino, primeiro e terceiro lugar, nas categorias primeiro lugar troféu, do segundo ao terceiro medalhas. Haverá também premiação para a categoria militar, calça e coturno, primeiro ao terceiro lugar troféus, do quarto ao sétimo medalhas. E todos os 300 participantes recebem medalha por terem competido no evento. As inscrições, lembrando, restam poucas, no site da organização, no site do Quinto Beck. 5becmbbld.eb.mil.br. Repetindo, 5becmbbld.eb.mil.br. A retirada da numeração dos atletas deve ocorrer até às 8h30 da manhã do dia 25 de junho, com a apresentação de um agasalho novo ou usado que será destinado para a campanha do agasalho 2017. Outras informações pelos telefones, código de área 42 99804-3718 e também no código de área 42 991-12-3459.
Giro no esporte, a informação na dose certa.
13 horas 41 minutos, próximo sábado tem semifinal do Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo. A partir de 1h30 da tarde, categoria 40 anos, a ABB e Bombeiros de Porto União. Às 2h30, na categoria 30 anos, Síndico União e Câmara de Vereadores de Nona Vitória. Às 13h30 da tarde, na categoria 40 anos, Baú e Contadores. Às 4h30 da tarde, categoria 30 anos, Baú e Polícia Militar do Paraná. Lembrando que haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo. E a organização orienta os representantes das equipes envolvidas nas semifinais, o contato entre eles, né? Para evitar aquela situação de cores parecidas nos uniformes para os confrontos do final de semana. Não acontece igual domingo, né, Beto? O Cássio estava com o uniforme igual da arbitragem no jogo Corinthians e São Paulo. Ele já gerou aqueles memes ali de que o motivo ali de que o Corinthians tem algumas marcações duvidosas nos confrontos do Campeonato Brasileiro. O pessoal comentou, eu não falei nada. Circulou aí nos WhatsApp da vida. Então é importante este encontro aí de informações a respeito das cores dos uniformes aí para as semifinais do Campeonato do Baú Clube de Campo. 13 horas mais 43 minutos, 13h43, Giro do Esporte faz mais uma rápida pausa. Na sequência estaremos de volta falando da seleção brasileira, que hoje pela manhã venceu o amistoso diante da Austrália. Também informações, claro, das ruas das séries A e B do Campeonato Brasileiro. E tem campeão na NBA, o Golden State Warriors garantiu o título ontem à noite. Os detalhes já já.
Giro do Esporte volta já. CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraita. Oi, telefone 3524-2052.
Olá, eu sou o Geraldo Luiz Mikovski, que é técnico administrativo da Sanepar em Ponta Grossa. O meu trabalho e a dedicação de mais de 7 mil colegas tem um objetivo: sua satisfação.
A Sanepar e o governo do Paraná investiram 550 milhões de reais nos Campos Gerais nos últimos anos, garantindo qualidade de vida. Por isso que a Sanepar é uma empresa referência em saneamento no Brasil.
Essa é a nossa dedicação sem limites ao povo do Paraná.
Sanepar e governo do estado.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda a obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar. Eu virei popular, vem comigo sambar pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 46 minutos, 13h46, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Só ratificando uma informação com relação ao Campeonato de Futebol 7 Livre do Centenário de Porto União. A gente havia divulgado anteriormente ali que os jogos de amanhã seriam da segunda divisão, quando na verdade serão da primeira divisão. Inclusive a gente agradece o vascaíno, quer dizer, o flamenguista Davi Damasceno, que está acompanhando o Giro do Esporte, confirmou para a gente a rodada de meio de semana do Futebol 7 Livre de Porto União. Então hoje, os jogos que relatamos anteriormente da primeira divisão, 7 da noite, Lavacar do Clóvis contra Silco Uniformes, 8 da noite, Fortaleza Automais e ASR Transportes Escolar. E amanhã, os confrontos no módulo esportivo Armando Sarte, 7 da noite, Parque Aquático Moro contra Pet Narciso J. Fernandes e às 8 da noite, Academia JM contra a distribuidora Zanata. Então essa é a programação correta aí para essa semana. Os jogos, já que não aconteceram no sábado, devido ao mau tempo, serão repostos hoje e amanhã pela primeira divisão do Futebol 7 Livre do Centenário de Porto União.
Giro no Esporte, a informação na dose certa.
13h47, Beto, hoje pela manhã lá em Melbourne, a seleção brasileira venceu a Austrália pelo placar de 4-0, um time bastante modificado, né? Vários jogadores tiveram a oportunidade de demonstrar alguma coisa para o técnico Tite, já está com o grupo bem encaminhado, né, para a Copa do Mundo ano que vem, deve ter alguém em torno de 4 a 5 dúvidas somente, mas eu pude acompanhar no pouco que eu pude ver do jogo e até lendo também, alguns jogadores puderam aproveitar bem essa oportunidade, né? O Diego Souza, a dupla de zaga, né, que foi bem contestada naquele período de Copa do Mundo, né, o Thiago Silva e também o Davi Luiz, o próprio goleiro Diego Alves, até que não foi tão acionado, em minha opinião, já falei várias vezes, deveria ser o titular da seleção, mas serviu ali para que os atletas utilizassem este jogo mesmo para gerar aquela dúvida ali no técnico Tite, né, Beto, para futuras convocações.
Exatamente, essas 4 ou 5 dúvidas que ele tem é no grupo, né, Ricardo? Nós sabemos que está definido, é aquela seleção e pronto. Mas isso é importante, Ricardo, que ele leve, dê oportunidade para os seus jogadores mostrar. Pena que quando certos jogadores conseguem ter sua oportunidade, pegam equipes fortes. Outros pegam equipes fracas. Então, não, eu só joguei quando o Brasil ganhou lá, seja de quem for lá, né? Que nem hoje, o Brasil ganhou da Austrália. Então, não, eu estava naquele grupo. Mas no grupo da Argentina eu não estava. Então, sempre fica aquele quê do jogador. Então, e aqueles jogadores, né, Ricardo, que vão, são convocados, eles não têm oportunidade de entrar no jogo. Vão lá, sento, come, bebe, viajo, recebe o troquinho e volto para casa jogar nos seus clubes. Então, muito jogador aí que o clube às vezes reclama que está sendo convocado para a seleção brasileira, convocado não quer dizer que vai jogar. Ele é convocado, vai lá, passeia, come, bebe e volta para o clube. Então, vem, não, mas o jogador chegou da seleção e já foi jogar. Tá, mas jogou na seleção? Não jogou. Então, está em condições de jogar tranquilamente. Mas nós vemos aí que o Tite está tentando, Ricardo, já fechar esse grupo o mais rápido possível. Né? Nós vemos essas amistosas aí que está tentando fechar o mais rápido possível, porque na realidade também vai ter que apresentar uma relação à CBF, né? E a CBF automaticamente é a FIFA. Então, essa maneira que ele está levando, eu acredito que logo, logo nós já teremos uma definição daqueles jogadores que realmente irão participar da Copa do Mundo.
Ah, lembrando que no dia 31 de agosto o Brasil volta a campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo para enfrentar a seleção do Equador. E hoje a CBF confirmou o local da partida. Será na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Então foi um pedido, inclusive, do técnico Tite para que um dos jogos do Brasil em casa, ainda nessa final de eliminatórias, ocorresse no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e acabou sendo optado ali pela Arena do Grêmio. Lembrando que em 2013, no dia 9 de junho, o Brasil jogou pela última vez em Porto Alegre, quando venceu a França por 3-0. O jogo fazia parte da preparação para a fatídica Copa do Mundo de 2014, o Felipão era o técnico. Então o Brasil voltando a jogar em Porto Alegre no dia 31 de agosto contra o Equador. Lembrando que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, vai entrosar a equipe o mais rápido possível visando o Mundial do ano que vem, já que não disputa a Copa das Confederações, que tem início no próximo sábado. Brasil, então, no dia 31 de agosto, contra o Equador, na 15ª rodada das eliminatórias, aqui no Brasil, em Porto Alegre, no dia 5 de setembro. Joga contra a Colômbia, lá na Colômbia, pela 17ª rodada, penúltima. O Brasil joga contra a Bolívia, lá em La Paz. E na última rodada das eliminatórias, no dia 10 de outubro, o Brasil encara o Chile aqui no Brasil, em local ainda a ser definido. Existe aí no movimento para que seja no Maracanã este confronto da seleção brasileira. Então faltam 4 jogos, 2 deles em casa e 2 fora de casa para o encerramento da participação brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa.
E o Chile que participa da Copa das Confederações.
Exatamente, né? O Chile vai disputar a Copa das Confederações a partir deste final de semana, né? E o Chile está no grupo B. No grupo B e vai fazer a estreia domingo contra Camarões, às 15h. Copa das Confederações tem a abertura no sábado, né, com a equipe dona da casa, a Rússia, enfrentando Nova Zelândia. No domingo, no mesmo grupo A, Portugal e México jogam ao meio-dia. E às 16h, aliás, às 15h também. E no domingo, já abrindo a rodada do grupo B, tem Camarões e Chile. Na segunda-feira, no complemento do grupo B, ao meio-dia, jogam Austrália e Alemanha. Então, esses os confrontos da primeira rodada da Copa das Confederações, que é o evento que reúne os campeões de cada continente e que antecede a Copa do Mundo, serve como um laboratório, né, para o país sede da Copa do Mundo da FIFA, no caso, ano que vem, na Rússia.
E lembrando, amigo Ricardo, que devido aos jogos da Copa das Confederações, no dia 18, que vai ser no domingo, nós não teremos rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós teremos agora, no dia 13 e 14, né, a rodada, portanto, hoje e amanhã, e evidentemente que nós teremos também do Campeonato Brasileiro, né?
Beto, houve uma alteração e teremos os jogos no
domingo. Não, exato, teremos jogos, eu estou olhando aqui na Série B, né? A Série B evidentemente que não tem, mas nós teremos rodada amanhã e dia 15 da Série A, e daí sim no sábado e no domingo, e também na segunda e na quarta-feira também teremos um jogo que ficou entre Botafogo e Vasco da Gama já definido.
É, porque se caso acontecesse não ter rodada no Brasileiro no domingo, por causa da Copa das Confederações...
Eu estava falando da Série B, né, Ricardo?
Não, mas se acontecesse isso, a gente tinha que dar um prêmio para a CBF. quando o Brasil joga, eles não priorizam os jogos da seleção brasileira para prejudicar, para não prejudicar os clubes, e quando o Brasil não joga, eles não fazem rodada, daí tinha que dar o prêmio para a CBF, né? Mas confirmada então a rodada para este domingo do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas hoje teremos Série B, né, Beto? Já neste momento aí, CBF, aqui no Giro do Esporte, teremos uma rodada cheia hoje. Quais são os jogos, Beto?
Ricardo, nós teremos hoje, a partir das 19 horas e 15 minutos, o Náutico enfrentando a equipe do Paraná. Também às 19h15, o Guarani enfrentando o Paysandu. Às 19h15, Londrina e Oeste. Às 20 horas e 30 minutos, CRB e Vila Nova, Juventude e ABC do Rio Grande do Norte. Ainda às 20h30, Goiás e Boa Esporte. Às 20h30, Figueirense e Criciúma. 21h30, Ceará e Santa Cruz, Luverdense e Brasil de Pelotas e América Mineiro e Internacional. São a rodada fechada hoje da Série B.
Jogo na Arena Independência em Belo Horizonte. Não bastasse a preocupação colorada, né, com o jogo de logo mais em Minas Gerais. Nessa terça-feira, Beto, acontece também o julgamento do Inter pelo uso de e-mails adulterados. Então, um dia bastante importante para a nação colorada. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, no Rio de Janeiro, estará realizando o julgamento a partir de 15 horas. 15 horas de hoje será realizado o julgamento pelo uso de documentos adulterados no caso Vitor Ramos. A esperança derradeira do ano passado para evitar a queda para a Série B. Como a gente adiantou na semana passada, quando o Inter acabou sendo indiciado, né, para este julgamento, e que uma possível punição seria a exclusão do Colorado da Série B, um automático rebaixamento para a terceira divisão no ano de 2017. Então, um dia bastante importante, claro. Caso seja condenado, o Inter terá a possibilidade de recorrer. Mas o pessoal bastante apreensivo lá na diretoria do Internacional, hein, Beto?
Mas eu acredito que vai virar em multa isso aí, viu, Ricardo?
Também acredito.
Não vai. A equipe do Internacional é uma equipe de tradição internacional, vamos assim dizer, né? Já foi campeão do mundo, etc. Então eu acredito que vai virar em multa para o bem do futebol, tanto brasileiro como mundial. Porque senão daqui a pouquinho realmente a coisa fica degringolada para um lado, que qualquer coisa vai para a CBF, vai para a FIFA e lá a coisa fica mais complicada.
Então hoje à tarde, 15 horas, o início do julgamento do Internacional lá em no Rio de Janeiro, na equipe de Porto Alegre, sendo julgada lá no Rio de Janeiro. 13 horas mais 57 minutos, 13h57. E ainda repercute, Beto, aquela situação envolvendo o Richarlison, no ataque do Fluminense, que recebeu uma proposta tentadora do Palmeiras. Momentos antes da viagem para São Paulo, onde o Fluminense enfrentaria o próprio Palmeiras, o Richarlison pediu para o técnico Abel Braga para não viajar, não estaria com cabeça. Mas parece que a negociação não andou, ou ainda continua, e o Richarlison postou ali em redes sociais que está muito arrependido, de que não é mercenário, enfim. Acabou agindo como juvenil aí o jogador, né?
Mas o Palmeiras deu uma de esperto. Ofereceu jogadores para o Fluminense em troca do Richarlison. E, claro, o Fluminense não aceitou. Agora, interessante, Ricardo, já que estamos falando de Palmeiras, né? A questão do Felipe Melo, né? 6 semanas fora do clube. E está chegando aí um acerto, talvez se concretize, lá do Bruno Henrique, ex-Corinthians, que hoje está no Palermo. Né? Então, pode ter certeza que se o Felipe Melo fica fora, o Bruno Henrique vem, acredito que vai perder o espaço. E interessante no Palmeiras, principalmente para meus amigos palmeirenses, que a gente nota, Ricardo, que os medalhões estão perdendo espaço com o Cuca dentro da equipe do Palmeiras. Ele está meio deixando os jogadores de lado, etc. Então você vê como as coisas aí vai mexendo dentro do futebol. As contratações de muito jogador de nome, né, que já foi no passado e que agora tem o nome, mas não são tudo aquilo que se espera, está começando a colocar certas situações dentro de cada equipe. Então as equipes já estão preocupadas nas contratações desses medalhões. Nós vamos daqui a pouco até repercutir aí a questão do Flamengo, que compra tudo, né? Flamengo está contratando, quer ver aí, está contratando.
Flamengo então podendo anunciar o Jean, né? O Van apresentou o zagueiro Rodolfo, Rodolfo Eiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio, é o novo defensor do Flamengo e chega ali com o status de titular, né? Porque até agora o técnico Zé Ricardo, a torcida ainda não confiou em nenhum jogador para formar a dupla de zaga ali com o Rever, né?
O problema é o seguinte, Ricardo, o Rever, mas é só junto com o Rever? Tem que ser junto com o Rever?
Mas é a primeira alternativa, mas o Ricardo não muda, é apaixonado. Ali não,
exatamente, mas se ele não mudar, se perder agora o jogo, o próximo jogo do Flamengo, deixa eu ver aqui com quem que é, Ricardo. Deixa nós vermos aqui, o Flamengo, onde é que está? Flamengo e Ponte Preta. Jogo que acontece amanhã, 21 horas, e aí, definido acho que o lugar, né?
Luso brasileiro.
É. Flamengo não vencer a Ponte Preta, acho que o Zé Ricardo pega a mala.
É, e as informações de bastidores no Rio dão conta de que um tropeço amanhã, Zé Ricardo deve ser demitido e Dorival Júnior, muito possivelmente, seria o novo técnico do Flamengo. E essa chance, ela aumenta de maneira bastante significativa, principalmente depois do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, ter bancado o Zé Ricardo. É. Sempre que o presidente chega e banca treinador, primeira derrota ele é demitido.
Ontem até nós conversamos sobre isso, né? Que o Bandeira falou que não sei porque estão preocupados com o Flamengo. O Flamengo está abaixo dos primeiros colocados e acima dos últimos. Aí fica o troço até interessante, né, Ricardo? Ricardo, outra situação é o Santos, né?
É.
Com o Levi Coupe.
Apresentado hoje.
Apresentado, foi, passou e já deu uma declaração aí de gênio, vamos assim dizer. Ele falou que o ambiente de trabalho afeta a produtividade. Já colocou alguma coisinha que alguma coisa ele não viu certo lá dentro do Santos.
É, e o que vinha acontecendo. As informações de bastidores dão conta de que o Roger Dorinor perdeu o controle do grupo. Pessoal ali mais estressadinho, Lucas Lima, Thiago Maia, Ricardo Oliveira, Zeca e o goleiro Vanderlei, que são os líderes do grupo, gostam um pouquinho de tumulto ali, foram um dos os líderes do movimento para a queda do Dorival Júnior.
Falando em Santos, quero mandar um abraço pro meu amigo Seco lá na Areia Zobi. Né, está aí acompanhando a programação, cuida ali da entrada e saída de veículos, sempre acompanhando a nossa programação nesse horário. E o Sampaoli parece que está acertando a equipe da Argentina, né, Ricardo?
É, hoje goleou, um né? Goleou em partida amistosa a seleção de Singapura, né? Até
mesmo 6-0.
É, 6-0. Adversário bem alternativo, mas não tira o mérito do Jorge Sampaoli, que pelo menos, se taticamente não mudou muita coisa na Argentina, o ânimo já é totalmente diferente, né? Dois jogos, venceu por 1-0 e hoje Singapura por 6-0, tem tudo aí para colocar a Argentina nos trilhos novamente e conduzir os hermanos para mais uma edição de Copa do Mundo. Para encerrar o giro, tem campeão na NBA. Ontem o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers, jogando em casa pelo placar de 129-20 e fechou a série melhor de 7 em 4-1. Com isso, Golden State campeão mais uma vez da NBA, Kevin Durant e Stephen Curry foram os principais nomes mais uma vez da conquista do Golden State, que durante todos os playoffs perdeu somente uma partida, né, nesta decisão para o Cleveland. E como é que o pessoal, quando fica unido, leva até ao extremo, né? Normalmente, qualquer equipe campeã do basquete, futebol americano, NFL, hockey, os campeões nos Estados Unidos, o que acontece? Vão até a Casa Branca para um encontro com o presidente norte-americano. Isso não vai acontecer com o basquete. O pessoal bateu o pé lá do Golden State e não vão encontrar lá o Donald Trump. Né? Um protesto ali para o presidente norte-americano. Não vão para um encontro tradicional com o presidente norte-americano lá na Casa Branca. Então, movimento aí bastante interessante da equipe de basquete campeã da NBA. Obrigado, Beto, e até uma próxima, né?
Olha, Ricardo, esse mês eu só estou trabalhando nos dias ímpar. Hoje é 13, né? Estamos trabalhando. Amanhã não vamos trabalhar. Dia 15 é feriado, não vamos trabalhar. 16 estaremos viajando. 17 também não iremos. Dia 19, segunda-feira, estaremos presentes aqui, trazendo muitas informações. Um abraço, um bom final de semana. E lembrando os amigos, que não esqueçam da programação Vale Tudo, do domingo, 8 horas da manhã, no comando aí do Beto Rolão, juntamente com Jefferson Tchaikovsky. Um abraço e bom final de semana.
Jefinho, ter feito é o cidadão dando bom final de semana, por isso que o Brasil está desse jeito, né? 14 horas, 3 minutos, vamos finalizando o Giro do Esporte. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Super Rádio Não, com muito mais informação para você. Um grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.